Temos aqui o Everton Silva, Nunes Silva, o Bertolomeu Luiz também por aqui, Iris Maia, Fernando Cavalcante, Raíssa Lopes, melhor programa de jornalismo do RN. Espero a cada dia ver essa família ser desmascarada. Temos também o Luciano Ribeiro, João Machado, Lucas Barbalho, Eduardo Vasconcelos, Iris Maia, o Valmir Sabino também chegando por aqui. Achava que Renato Cunha Lima estava na bancada, o amigo de Daniel Menezes.
Para quem não sabe, ele se levantou num programa de rádio para bater em mim, né? Sendo que eu dou dois dedos.
Ele é o presidente.
Agora eu sou uma pessoa pacífica, né?
Então você não, é muito pacífico. Olha, Dani, a gente falou aqui em separação. Sim. O pré-candidato a deputado estadual em São Paulo, Leonardo Grandini, ele postou aqui: Michele Bolsonaro vai pedir divórcio. Ele está postando aqui no Instagram.
Essa notícia
dele
está correndo, viu?
Exatamente.
Está correndo solto.
Fim da família Bolsonaro. Lula já está reeleito. Não, aí é outra história.
Não, aí não é propaganda política.
Não, é. Mas não é fim da família Bolsonaro, não.
Mas apenas... ela é certa.
Exatamente.
Está sim, está circulando a informação, inclusive em parte da imprensa já, de possibilidade de separação do casal Michele e Jair.
Ela só vai querer ter o mandato dela, porque ela tendo o mandato dela, ela vai falar
deverá
com
esperar,
ela.
Esperar essa
ela vai, e assim, ela está se segurando com ele ainda, Dani, porque político, para ser político, para ter um mandato, faz de tudo.
Né,
faz milacria que a gente
já fica... soube até que pré-candidato aqui teve que andar com a menina como se fosse namorada para poder fazer campanha.
Foi, Dani. Quando ele gostava de menino, aí andava com a menina.
Pois é.
Mas conta quem é.
Não posso dizer nomes.
Você
fica
tão fiel para os nossos ouvintes.
Quando saiu, quando os microfones se desligaram.
Desligados,
na verdade, né? Bom, deixa eu falar sobre a novidade do dia, ainda sobre essa questão das mensagens, dessa ligação de Vorcaro direta aí, não é, com Flávio Bolsonaro. Documentos e mensagens obtidos pelo The Intercept Brasil indicam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro exerceu contratualmente o papel de produtor executivo no filme Dark Horse, da biografia de Jair Bolsonaro. Olha só, Eduardo Bolsonaro está lá, bonitinho, nos documentos e em mensagens, que ele era quem exercia o papel de produtor executivo do filme.
Exatamente. Produtor executivo é exatamente o que pega no dinheiro.
O que arrecada,
numa novela,
né?
Grana, filme, né, Thaísa? Num trabalho assim, o produtor executivo é o que bota a mão na bufunfa.
E aí tem duas mentiras aí. Primeiro, ele disse que não tinha nada a ver com o contrato. E com a gestão do fundo.
Isso, ele disse, Eduardo disse que não há ilegalidade ou irregularidade
ontem,
no contrato.
Ontem. E aí ontem. Ele disse que não tinha nenhuma relação com o fundo que estava recebendo o recurso. E segundo, ele disse que outra mentira que é.
Gente, esse povo
o status migratório dele não permitia produzir esse tipo de relação.
Esse povo está muito
é um
muito
negócio
louco,
ridículo,
assim.
Ridículo.
Eles não sabem mais o que se mente, se diz verdade, se desmente, se diz verdade. É a cada cinco minutos.
Eles são isso, desde sempre.
Mas está muito, Dani, assim.
É porque a casa está caindo.
A carga é muito grande para cima deles.
Não tem nada que se sustente dentro da realidade.
Eu jogo uma pergunta para vocês aqui. E a equipe dele? Por exemplo, e Rogério Marinho e a equipe? Eles não estão orientando? Cala a boca aí, cara. Espera um pouquinho para saber o que é que vai rolar.
Meu amor, me diga o que é que Rogério vai mandar ele se calar se Rogério dá uma entrevista dizendo isso. Eles são iguais.
Eu acho que eles estão meio perdidos mesmo nesse aspecto.
Estão perdidos. E a estratégia... O Rogério, ele acabou entregando a estratégia na entrevista. Tem um trecho em que ele diz... Não, olha só, mas a gente está dando entrevista. Flávio Bolsonaro está indo enfrentar.
Está cumprindo a agenda todos os dias.
E
está
dando isso, né?
Quer dizer, olha só o que eles estão querendo alegar, né? Que o fato de Eduardo, Flávio Bolsonaro e de o próprio Rogério estar dando entrevista significa que eles não devem nada. E, na verdade, o que eles estão fazendo nas entrevistas é mentir e enganar.
Mais
sobre essa
uma
situação.
Vez, Rogério levou a aula de Alisson Bezerra para... Flávio Bolsonaro.
Professor Fabiano André, como é que você vê essa questão?
Com essa questão mesmo, por exemplo, eleitoral, falando, porque eles até já não têm exatamente a linguagem, quando vão dizer, é uma pré-campanha, que ele diz, não, já Flávio Bolsonaro falou em campanha em um certo momento, Rogério Marinho também. Vale lembrar, ainda está em pré-campanha, mas ele já tem uma agenda de que vai falar com A, B, C, tudo, vai lançar, né, o Derrita, eu vou lançar. Peraí, ainda não começou, ainda não teve nem como é o Deu um branco agora.
Convenção.
A convenção, não teve a convenção. Como é que você está falando nisso já? Assim, eles estão começando no aperreio, a botar as mãos pelos pés. Daqui a pouco vai ter já as ações alegando justamente campanha antecipada. E
exatamente.
Vai, uma ação atrás da outra. Isso é, é uma possibilidade.
Deixa eu só aqui trazer mais detalhes sobre essa questão de Eduardo Bolsonaro e a gente já vai também para a investigação de Flávio Dino. Os registros apresentados pelo site da Intercept colocam Eduardo com o poder de decisão na produção do longa sobre o seu pai. Em publicação no Instagram, Eduardo declarou não ter exercido função de gestão ou emprego do dinheiro destinado a um fundo que teria recebido valores destinados ao filme. Ou seja, está aí a mentira, né? Que ele tinha dito ontem e hoje precisou dizer que não tinha irregularidade, mas a mentira ficou escancarada da mesma forma como o irmão dele fez. O contrato de produção é datado de novembro de 2023, assinado digitalmente por Eduardo em 30 de janeiro de 2024, é o que lista a Go Up Entertainment dos Estados Unidos como produtora. No mesmo documento, Eduardo e o deputado federal Mário Frias aparecem na produção executiva. Bom, então vamos falar sobre...
Breaking news. Procuradoria-Geral da República denuncia Zema por calúnia em caso dos fantoches de Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-governador de Minas, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes após publicação de vídeo com fantoches nas redes sociais. A produção, intitulada de Os Intocáveis, mostra Gilmar Mendes e Dias Toffoli representados por fantoches. O vídeo simula ainda diálogos entre os dois magistrados que são representados pelos bonecos. Isso já é o Zema botando a cabeça de fora para querer substituir Flávio Bolsonaro e o STF já pisando na cabecinha dele.
Meu filho,
baixa
se amostre,
sua
não.
Bola, não se amostre, não. Baixa sua bola, não, Zema está fora já.
Pois
Dani.
Bom,
diga, Daniel. E me parece assim que a partir dessa condição a gente vai ver aí, acredito que eu não vou errar nessa, a gente vai ver uma mudança de humor no Congresso e no STF. Porque a derrota de Flávio, ela ganha uma precificação muito forte a partir disso.
Em que sentido?
Você explique melhor. De apoio sair deles.
Por exemplo, penso eu que questões relacionadas à votação sobre 6-1. Fim da 6-1, questões relacionadas a possíveis novas questões jurídicas no STF, no que tange a família Bolsonaro, todas essas perspectivas que estavam rumando negativamente para o governo, podem ter agora uma inflexão. Por quê? Porque o grande pano de fundo para essa questão toda era com quem vai ficar o poder em 2027. Por exemplo, Alexandre Moraes. Não tem pra onde correr, ele está enrolado na questão do Master. Então ele estava se posicionando a partir de 2027, porque a guerra entre os poderes está marcada, 2027.
Isso.
Então, assim, se Flávio tinha uma chance de ganhar, a gente começa a ir para Flávio. Mas Flávio agora não tem chance mais de ganhar. Então, eita, vamos se segurar aqui com Lula. Penso que, por exemplo, Alcolumbre, que tirou Lula para, desculpa a expressão, para otário, vai ter que refazer essa sua forma de atuar. Porque...
Aquele abracinho de barriga com barriga ali.
Isso,
olha,
porque 2027 ele vai depender de Lula se ele quiser manter a cadeira de presidente do Senado, por exemplo.
Agora, vocês viram hoje, vamos falar aqui também, a Polícia Federal trocou a área responsável por investigar as fraudes no INSS. Vocês viram isso?
Não, isso aí não
tem. O delegado, a equipe que está... investigando as fraudes de INSS está sendo trocada. Há toda aí uma narrativa de que Lula estaria querendo proteger Lulinha, fazendo a mesma coisa que Jair Bolsonaro fez quando fez aquela troca de comando na Polícia Federal. Mas a direção da Polícia Federal trocou a área responsável por investigar as fraudes em aposentadorias e pensões da Operação Sem Desconto, porque eles colocaram, o caso saiu da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários,
certo,
e passou para o grupo que investiga políticos com foro especial no STF.
E é uma outra questão.
Então, alguém pode ser protegido isso. Aí, né? Isso a gente não pode passar a mão na cabeça. Agora, a Polícia Federal emitiu uma nota, mas dizendo o seguinte... que a transferência foi concebida para assegurar maior eficiência. Acho que eles entendem que esse grupo que investiga políticos muito mais, porque o caso é muito mais político do que previdenciário, né? E eles asseguram maior eficiência e continuidade das investigações, e que não houve alteração na equipe que conduz as investigações. Acho que muda o setor, mas a equipe que vinha investigando é a mesma. A gente espera que não haja proteção, que não haja repetição do que Jair Bolsonaro fez com os filhos dele.
Até porque a equipe permanece a mesma que foi escolhida por André Mendonça. A não ser que a gente tenha aí um acordo entre Lula e André Mendonça. Eu vi essa reclamação, mas é uma reclamação que não tem base factual por conta disso, né? Equipe é a mesma. E a equipe escolhida por André Mendonça, que inclusive deixou o diretor da PF com raiva, porque ele cortou os laços do diretor da PF com essa equipe.
Exatamente. Isso tá noticiado, a equipe, né? É de André Mendonça. Deixa eu voltar aqui para a questão de Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino, isso é bem importante, determinou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação sigilosa para apurar suspeitas do uso de emendas parlamentares em projetos culturais ligados a campanhas políticas, incluindo o filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Decisão retira o caso do processo mais amplo, que discute transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, e cria um procedimento separado no STF. A medida ocorre dias depois de o portal da Intercept divulgar mensagens e áudios que mostram o senador Flávio Bolsonaro negociando recursos para financiar esta operação. O que é que significa isso, professor Fabiano André Mendonça, essa decisão aí de Flávio Dino em sigilo e tudo mais? Como é que pode ser feito isso aí?
É sempre aquela questão que a gente diz, o Supremo Tribunal Federal está precisando de uma normativa para evitar decisões formadas pela própria cabeça do ministro de maneira imediata. Então, na hora em que ele separa, tem um procedimento à parte, ele usou da liberdade mesmo de conduzir o processo, a investigação, da melhor maneira que ele entende, porque não existe assim um dispositivo de esse processo vai tramitar assim. Não, no Supremo você tem, pelo regimento interno dele, apenas as regras gerais de dar entrada na ação, o outro dar o prazo, de o juiz se manifestar, enviar o processo. Bom, as coisas mais gerais. Então, acontecem coisas como o André Mendonça determinar uma equipe, isso não está previsto, nada. É uma liberdade do juiz, teoricamente a gente vai chamar de um poder geral de cautela. Né? Era a expressão que sempre chamou na doutrina, né? Que é justamente essa possibilidade do juiz escolher a medida mais eficiente que ele vir para alcançar a proteção do direito. No caso aí, a medida mais eficiente para conseguir investigar devidamente tudo que acontece.
Agora, Dani, em relação a isso, é legal a gente fazer um link com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que a gente tem que chamar ou o presidente da FEMURNE para vir aqui, ou alguém do Tribunal de Contas do Estado, porque em parceria o TCE e a FEMURNE estabeleceram um teto para shows públicos pagos com dinheiro público. Então as prefeituras não podem pagar mais de R$700 mil, que já é muito para um cachê de um cantor, que a gente está vendo aí. R$1,5 milhão, R$2,5 milhões. O show pode até custar R$1,5 milhão, agora tem que ser dinheiro privado. Então as prefeituras têm. Eu vi uma entrevista do presidente da FEMURNE no emissor de rádio, e assim, as pessoas muito preocupadas, porque as pessoas gostam muito de shows, e aí os shows, só 700.
Olha,
eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, sabe?
Não estou acusando ninguém especificamente.
Acuse, homem.
Mas eu recebi uma informação de uma banda que foi contratada para fazer uma festa privada e o show custava R$6 mil. E aí a pessoa que estava pagando a banda disse assim: eu preciso de uma nota fiscal para colocar no meu balanço aqui. Essa coisa da prática concreta, né? Da empresa. E aí o dono da banda disse: não, eu não posso emitir nota, não, porque eu emito nota para prefeituras de R$50 mil pelo mesmo show.
Caramba.
Eu tô com isso.
Vai publicar, Daniel Mendes?
Eu tô averiguando.
Apurando. E um dono de um cantor, dono de banda, alguma coisa por aí, ele me disse que não participa de eventos, porque não é chamado para eventos, porque o cachê dele não permite, não atinge um teto onde ele possa cobrar aquele valor e ficar um só com metade.
E sobrar um tiquinho.
Porque o valor dele não atinge. Ele está proibido de entrar. Aí ele me deu uma lista de nomes, de nomes bons da música do Rio Grande do Norte, que não participam de nada. Por quê? Porque eles não atingem o teto onde pode ser dividido.
Parece
não.
Isso aí é
ele que disse a mim. Né?
Só, não, e eu também explicar. Falei com pessoas exatamente colocando... isso aí que você está falando. Eu falei com um determinado gestor, né, mencionando que estava sendo cobrado 3 vezes mais o valor. Tipo, vou botar um valor bem baixo, porque era bem mais elevado, mas para não identificar o caso com o valor, tipo, era 10 mil reais, não, tem que ser 30 mil.
Então, é horrível. E assim, por que ele não queria emitir nota? Só para explicar ao ouvinte, porque se ele emite uma nota, quando o órgão de controle vai saber se o show dele vale mesmo 50, olha as notas já emitidas.
Então,
se ele emitir
uma
de 5,
aí vem
16,
aí
daqui
vem 50.
E tem o histórico. Se ele fugir do histórico, aí fica complicado, né?
Suspeito. E uma notícia boa para o cidadão também é que no site do TCE, o TCE tem um mini portal lá dentro só para gastos com festas.
Legal,
é bem interessante, para você acompanhar quanto é que gastou,
muito
como
bom.
Foi.
É um absurdo isso.
Deixa eu trazer uma break news aqui para a gente encerrar nosso programa. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, protocolou uma representação hoje solicitando que o tribunal investigue possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, que trata da história de Bolsonaro. Então, já temos aí o pedido do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU com essa representação. Em termos práticos, o que é que isso representa, professor?
Basicamente, o TCU ele vai investigar a regularidade do uso de dinheiro público, ou seja, ele vai verificar se houve dinheiro público colocado e como foi usado.
A captação, a entrega, tudo.
Todos os aspectos, tudo é fiscalizado.
O cavalo tenebroso vai ser investigado.
Exatamente.
Só uma informação rápida aqui.
Vai lá, Daniel. Temos
o Icelo bateu
ainda,
na porta da produtora que recebeu milhões do Banco Marcha para fazer o filme sobre Jair Bolsonaro. No endereço em Los Angeles, essa produtora aqui, Eduardo Bolsonaro, é o produtor executivo, que consta no site da Go Up Entertainment, ninguém nunca ouviu falar na empresa.
Eita! Não ouviu falar nessa empresa que eles estão dizendo que foi todo o dinheiro
para o Alckmin. Falar no endereço que está registrado.
Quer dizer que o The Intercept esteve lá.
Não, o ICL.
O ICL, aliás.
ICL para fazer matéria, né?
Para tentar encontrar essa empresa. Isso aí é uma informação...
Vai ver
bem,
coisa,
bem
vai
pesada, coisa, viu? Porque diga, Thaís.
Não, pode terminar.
Não, eu ia só dar com complemento. Pode comentar.
Não, eu só terminar dizendo que achava que eu ia passar o final de semana pensando em ir para o cinema, mas eu vou ficar esperando o vídeo de Flávio Bolsonaro.
Não tem filme melhor que esse, não.
Já
viu?
Vou comprar pipoca.
Eu acho que a grande questão do dia, só para a gente encerrar mesmo, foi essa descoberta de que Eduardo Bolsonaro estava gerindo. Muito
exatamente.
Possivelmente esse dinheiro que foi dado por Daniel Vorcaro em tese para o filme de Jair
exatamente.
Bolsonaro.
A gente termina a semana com essa informação
exatamente,
e com duas entrevistas bem desastrosas de Rogério Marinho e de Flávio Bolsonaro.
É isso. Estamos encerrando então esse Tamo Junto desta sexta-feira. Sabendo, minha gente, né, meus queridos, nossa querida audiência, que vem muita coisa neste fim de semana, e segunda-feira estaremos aqui, né, professor? Professor, fica até convidado já para vir, porque esses assuntos
juntos. Já fica aí até segunda.
Olha como o Thaís gosta de você, fica aí até segunda. Para garantir que você não vai.
Gosto também dela,
para garantir. Né, professor? É isso, minha gente. Um grande beijo para vocês. Bom fim de semana, Thaís, Daniel e professor Fabiano.
Até segunda.
Até segunda.
Tchau.
Estamos juntos. ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil. Angelita. Informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio universitária.
Vamos principal destaque do dia, atendimento contra o câncer ganha reforço.
2 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos para aumentar o acesso a tratamentos de ponta e medicamentos pelo SUS.
Serão financiadas também cirurgias robóticas e ampliação de reconstrução mamária.
O presidente Lula destaca que o governo tem a função de fazer justiça e garantir igualdade a todas as pessoas.
É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
E ainda desenrola a Fies.
Em um dia, estudantes já renegociaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Graziela Mendonça.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola Fies.
Você vai ouvir também sobre o acolhimento às mães que estudam e não têm com quem deixar os filhos pequenos.
Crianças podem ficar nas cuidotecas instaladas em instituições de ensino.
O governo do Brasil investe para aumentar o número de espaços em todo o país. Érica Brás.
E até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos para o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de 2 bilhões de reais que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar 129 milhões de reais em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de 27 milhões de reais por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, e com isso joguei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou, às vezes, até combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de R$ 27 mil por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é usada no SUS para casos de melanoma, mas a expectativa é ampliar o acesso para outros tipos da doença. A ampliação depende da avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que já está em análise. Reportagem Pablo Mundim.
Quem está em débito com o FIES tem uma grande chance de sair do vermelho.
Até o fim do mês, o programa Desenrola FIES oferece descontos de até 99% nas dívidas.
E nos primeiros dias de adesão, muitos estudantes já aproveitaram as condições e foram negociados mais de R$ 1 bilhão em 24 horas.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola FIES. Apenas nas primeiras 24 horas, foram mais de R$ 1 bilhão e 300 milhões negociados. A adesão começou na última quarta-feira. Mais de 1 milhão de alunos podem ser beneficiados com os descontos. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explica como participar.
E quem pode participar? Estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. Para fazer essa renegociação, você tem que entrar no site ou no aplicativo do seu banco, quer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É uma nova oportunidade para você renegociar o seu débito, alívio no seu bolso, alívio no bolso dos brasileiros.
O FIES é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O programa oferece financiamento para cursar graduação em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. O Desenrola FIES visa ajudar milhares de estudantes a reorganizarem a vida financeira e seguirem com os projetos acadêmicos e profissionais. As condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Para quem está em dia ou com atraso de até 90 dias, a opção é quitar integralmente o financiamento, com 12% de desconto. Quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias pode quitar o financiamento com desconto total nos encargos e redução de 12% no valor principal. Também tem a opção de parcelar tudo em 150 vezes, sem juros nem multas. Mas os descontos são maiores para quem está inadimplente há mais de 360 dias. O abatimento pode chegar a 99% no caso de quem participa do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Para renegociar, basta acessar o aplicativo do banco em que o contrato foi firmado, clicar na aba Renegociação do FIES e seguir os passos. Reportagem Graziela Mendonça.
E a partir de segunda-feira, 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no novo Desenrola.
A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia ou até R$ 1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso.
Depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal.
Após a validação, o valor será transferido diretamente para o banco responsável pela renegociação.
Interesse num assunto, habilidades, notas, tudo isso pode influenciar na hora de decidir qual curso fazer no ensino superior.
Mas é preciso ficar atento também na escolha da instituição de ensino. Antes de se matricular, confira se a faculdade está regularizada.
Medicina, Direito, Engenharias, a lista de cursos superiores é grande e a responsabilidade na hora de escolher também. É preciso ficar atento sobre onde vai estudar. A instituição de ensino superior escolhida tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso contrário, o diploma não terá validade no mercado de trabalho. Além disso, é importante saber a nota do curso, que é dada pelo MEC. A pasta realiza ciclos de avaliações contínuos e examina quesitos como o desempenho dos estudantes, infraestrutura da instituição e formação dos professores. Cursos com notas baixas podem sofrer punições, reduzir turmas ou até fechar, caso continuem sendo mal avaliados. Saber a modalidade, se presencial ou não, também é necessário. Todas essas informações são públicas e devem estar nos sites das instituições de ensino. Os estudantes também podem realizar a consulta pelo EMEC. O sistema reúne informações sobre todas as graduações oficiais do país. Em caso de dúvidas ou problemas, procure a ouvidoria da faculdade ou a plataforma fala.br. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
Garantir o cuidado das crianças para que as mães possam trabalhar e estudar.
Esse é o foco das cuidotecas, espaços públicos e gratuitos que oferecem lazer, alimentação e proteção para crianças de 3 a 12 anos, principalmente no período noturno.
O programa é uma alternativa segura para os horários em que as creches tradicionais já estão fechadas.
Até 2028 serão instaladas mais de 295 cuidotecas no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos
para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 acuidotecas temporárias ou permanentes. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também, nos municípios e instâncias de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhas, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 acuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás.
Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir no capital de giro e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2 mil quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2 mil quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais, com impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou contratos para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9 milhões e meio de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
serviços no Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite pra você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, 4 cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar, em tese, o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ admite redução do tempo de pena a preso aprovado no Enem, mesmo que já tenha diploma de curso superior.
Essa decisão uniformiza o posicionamento da corte sobre o tema. Fátima Uchoa.
A sexta turma negou o benefício a um preso, mas como a quinta turma tinha entendimento oposto, reconhecendo que a escolaridade anterior não impede o benefício, a defesa interpôs embargos de divergência. Ao resolver a divergência, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a escolaridade prévia do preso não impede a remissão, pois tal limitação não está prevista na lei de execução penal. O ministro relator Ribeiro Dantas sustentou que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 dessa lei para favorecer o apenado quando se trata de remissão por estudo, especialmente porque o objetivo da execução penal inclui a ressocialização.
Neste fim de semana, 4 cidades realizam novas eleições.
Elas ocorrem devido à perda dos mandatos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
Eleitoras e eleitores de Brejo Alegre em São Paulo e das cidades de Itaú e Ouro Branco no Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. Em Melgaço, município no arquipélago do Marajó, no Pará, a renovação será em todas as 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em todas as votações deste domingo, quem vencer vai cumprir mandato até o dia 31 de dezembro de 2028.
Justiça do Trabalho e CNJ levam serviços gratuitos ao arquipélago do Marajó.
Os atendimentos acontecem de 18 a 22 de maio. Larissa Batista.
Anota aí, você trabalhador, trabalhadora, pode fazer a carteira de trabalho, entrar com o pedido de abono salarial e de seguro-desemprego. E pode até entrar com ações para a garantia de direitos. Entre 18 e 22 de maio, o mutirão vai levar tudo isso, de graça, a moradores dos municípios de Breves e Portel, na ilha do Marajó, no Pará. E a população vizinha, em Melgaço, também será atendida.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar projeto que autoriza restituição do imposto de renda como garantia de empréstimo.
Avança projeto que destina parte da arrecadação das loterias a lares de idosos.
Comissão debate uso de imagens de flagrantes para combater crimes no comércio.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem dinheiro a receber da restituição do imposto de renda poderá usar esse valor para conseguir crédito antecipado nos bancos.
Um projeto que começa a ser analisado pelo Senado autoriza a restituição como garantia para empréstimos. A ideia é permitir que o contribuinte receba o dinheiro antes do calendário da Receita Federal e use os recursos da forma que considerar mais vantajosa. A reportagem é de Alexandre Campos.
A ideia do projeto é simples. A instituição financeira antecipa o dinheiro ao contribuinte deduzido os valores com encargos e juros que deverão constar claramente em contrato e passa a ter direito de receber a restituição no lugar dele na data do calendário divulgado pela Receita. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que em 2025 foram pagas quase 22 milhões de restituições que, somadas, correspondiam a cerca de 40 bilhões de reais. Ele explicou que ao anteciparem o recebimento desse dinheiro a que tem direito, por meio de contratos de empréstimo com os bancos, os contribuintes poderão usá-lo para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condição mais vantajosa.
A gente quer assim surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas o Estado.
Pelo texto, o valor do empréstimo com a instituição financeira não poderá ser superior ao indicado na restituição pela Receita. Se eventualmente ultrapassar, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do saldo remanescente. Se for menor, o total que exceder será devolvido a ele na data da restituição.
E o dinheiro arrecadado com multas ambientais poderá ajudar no resgate e cuidado de animais abandonados em todo o país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte desses recursos a organizações sem fins lucrativos, responsáveis pela proteção animal. Repórter Lana Dias.
Quem comete infrações ambientais pode ser multado entre R$50 e R$50 milhões, com base no dano causado. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos quer direcionar parte desse valor a programas de acolhimento e proteção de animais domésticos abandonados. Na leitura do relatório, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que as multas ambientais já subsidiam outras ações.
Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
E parte do dinheiro arrecadado com loterias poderá ser usada para ajudar na manutenção de lares de idosos em todo o país.
A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto permite destinar parte da arrecadação das loterias esportivas a instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em tempo integral. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, muitas acolhem pessoas sem apoio familiar e sem recursos. Pela proposta, a receita líquida de 3 concursos por ano ajudará essas entidades na compra de medicamentos, higiene, segurança, prevenção de infecções e adaptação de espaços. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que os abrigos para idosos atendem uma população especialmente vulnerável.
Os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória.
Damares também reforçou que o projeto cria uma fonte permanente de recursos sem aumentar despesas da União, já que apenas reorganiza a destinação de parte do dinheiro das loterias.
E com o aumento da população idosa no Brasil, um outro projeto em análise no Senado pode ampliar a presença de médicos geriatras no atendimento básico do SUS.
A proposta prevê apoio da União para a contratação e qualificação desses profissionais. Repórter Henrique Nascimento.
Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a preocupação com a saúde e a autonomia da população idosa. O projeto apresentado no Senado pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, prevê incentivo à atuação de médicos especialistas em geriatria nas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família. Para o parlamentar, o país precisa criar políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população.
Será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas.
A preocupação com a qualidade de vida faz parte da rotina do aposentado Nelson Takayanagi, que pratica atividades físicas na Universidade de Brasília.
Com o passar da idade, né? A gente vai tendo uma série de dificuldades locomotoras, psicológicas, físicas. E aí, esse tipo de atividade tenta manter a gente ativa e tenta manter a gente sem necessidade de um apoio.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
Já está em vigor a lei que garante que assassinos de agentes de segurança cumpram pena preferencialmente em estabelecimentos federais de segurança máxima.
A iniciativa tem o objetivo de oferecer uma resposta rigorosa a crimes cometidos contra policiais, membros da Força Nacional e militares das Forças Armadas. Repórter Douglas Castilho.
Além do encarceramento em unidades federais, a nova legislação promove mudanças nas regras do regime disciplinar diferenciado, o RDD. O intuito é agilizar o processo legal, permitindo a solicitação da inclusão do preso nesse sistema mais rigoroso logo no início de sua detenção, dando ao juiz um prazo máximo de 15 dias para a decisão final. O texto determinava que o cumprimento da pena nesse regime fosse obrigatório, mas com vetos do presidente da República, essa ida para o RDD continuará dependendo de avaliação judicial caso a caso. O relator da proposta no Senado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, falou sobre o objetivo da medida.
Manda um recado ao mundo do crime, ao crime organizado especialmente, que assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima. Regime de cárcere duro, sim, mas um regime de cárcere necessário.
Também foi vetado o trecho que proibia expressamente o preso submetido ao RDD de progredir de regime ou conseguir livramento condicional. A presidência justificou que o endurecimento das penas precisa caminhar junto com as garantias constitucionais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode aprovar na próxima reunião a divulgação de imagens e áudios de crimes em flagrante dentro de estabelecimentos comerciais.
A ideia é que o compartilhamento dessas informações ajude na identificação e denúncia de criminosos. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é auxiliar no combate à impunidade por meio da identificação e denúncia denúncia dos infratores. Ele ressaltou que a proposta traz mecanismos para impedir a simples divulgação de vídeos de furtos.
Ademais, a exigência do registro de boletim de ocorrência e a previsão de responsabilização por divulgação indevida funcionam como mecanismos de controle e desestímulo a abuso.
Depois da CCJ, o projeto de lei vai ao plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos federais destinados à saúde. Em 2025, o setor representou mais de 240 bilhões de reais no orçamento da União. A fiscalização analisou se o dinheiro foi aplicado de forma eficiente e se os resultados planejados foram alcançados. O trabalho verificou o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária, além do uso de dados para apoiar decisões. O TCU identificou avanços na gestão da política de saúde, mas também apontou problemas. Entre eles, redução de recursos em programas estratégicos e baixa execução de ações importantes, como a compra e distribuição de vacinas e insumos. Quase um terço das iniciativas analisadas tiveram execução física abaixo do esperado, o que pode comprometer a entrega de resultados à população. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam remarcação de concursos para gestantes e lactantes.
Plenário cria uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará.
Câmara regulamenta a aposentadoria compulsória de empregados públicos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta que permite que pesquisadores e cientistas de empresas públicas sejam recontratados, mesmo após a aposentadoria compulsória aos 75 anos.